Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um episódio do Ecoa Maloca. Neste episódio, vamos discutir a criação da Universidade Indígena no Brasil, um tema que está gerando muito debate e expectativas desde que foi apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 2024.
O pedido foi apresentado nas Conferências Nacionais de Educação Escolar Indígena 1 e 2, CONEI, realizadas em 2009 e 2018. Para os representantes dos povos indígenas, é fundamental que a qualidade da educação escolar indígena esteja presente da educação básica à superior.
A proposta da Universidade Indígena no Brasil pretende valorizar os conhecimentos e realidades indígenas no ensino superior. Com um país tão diverso, com aproximadamente 1,7 milhão de pessoas se identificando como indígenas, como revelou o censo de 2022, distribuídas entre 305 etnias e falando 274 línguas diferentes.
Os encontros do MEC com representantes indígenas estão sendo realizados em todas as regiões do país, entre os dias 5 de julho e 11 de setembro, com encontros em 12 estados brasileiros.
Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Olá, sou a Giovana Detinha Ticuna, faço letra na Unicamp.
E eu sou o Lucas Matos, do povo itariano. Faço geografia na Unicamp.
Olá, sou Angelina, da etnia Baniwa, faço curso de arquitetura e urbanismo na Unicamp.
Dizer que para nós esse evento aqui ele é muito significativo, porque a nossa universidade ela tem uma história de mais de 50 anos de interação com a cultura indígena. Está aqui a professora Sofia, que é do projeto Xingu. Então, nós temos uma história, né, na saúde indígena, mas, de fato, né, faz poucos anos que nós temos tido uma interação de uma construção conjunta. Então, o nosso desejo, cada vez mais, é de poder fazer uma construção conjunta em que a ciência e o conhecimento tradicional possam se colocar em diálogo e numa construção que faça sentido para nós, enquanto povo brasileiro, né, que foi construído a partir, né, do encontro de culturas. Então, a ciência, né, ao longo da nossa história, muitas vezes ela não se colocou a favor desse encontro. Então, o desejo é que esse momento aqui seja um momento em que ciência e conhecimento tradicional possa fazer, né, de fato, uma construção necessária para o povo brasileiro. Ótimo encontro e coloco a nossa universidade à disposição para contribuir com esse processo.
Acabamos de ouvir a reitora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Rayane Assunção, que deu as boas-vindas para o encontro entre lideranças de estudantes indígenas e representantes do governo federal no início de agosto.
A criação da Universidade Indígena é fundamental para promover a inclusão e a valorização das culturas e conhecimento dos povos originários, além de ampliar as oportunidades educacionais para comunidades indígenas.
Em 2023, apenas 2,6% dos estudantes universitários se identificaram como indígenas, de acordo com o INEP. Isso representa um aumento significativo desde 2011, quando esse número era de apenas 0,3%, mas ainda está muito longe do potencial de inclusão.
No encontro que aconteceu na Unifesp, estive presente junto com outros 9 estudantes indígenas da Unicamp e de outras instituições, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O evento reuniu não só estudantes, mas contou com a presença de professores e lideranças indígenas. Tais participações são de extrema importância, pois demonstram o interesse do governo em ouvir as demandas dos próprios indígenas. Este encontro é significativo e estou otimista com os passos que estão sendo dados em direção à inclusão e reconhecimento das necessidades dos povos indígenas.
Algumas universidades brasileiras oferecem cursos de licenciatura intercultural indígena voltado para a formação de professores indígenas, como é o caso da Universidade Federal de Roraima, criado em 2002, e Estadual do Maranhão, de 2007. As políticas de cotas e os vestibulares indígenas existentes há mais de uma década têm sido medidas relevantes para a inclusão de estudantes indígenas nas universidades. O Ecoa Maloca tratou sobre este tema no episódio 13.
Em comparação com outros países, o Brasil ainda está atrasado em relação às ações na América Latina e na América do Norte. No México, por exemplo, a Universidade Intercultural do Estado do México, criada em 2003, tem se destacado como um modelo de sucesso, oferecendo cursos que combinam saberes indígenas com conhecimentos acadêmicos.
Essa universidade tem demonstrado impactos positivos na empregabilidade dos graduados, que frequentemente retornam para suas comunidades e aplicam os conhecimentos adquiridos para promover o desenvolvimento local.
No Canadá, a Universidade de Winnipeg oferece programas voltados para a inclusão indígena, e também a Universidade dos Povos Originários do Canadá, criada de forma pioneira em 1976. A universidade tem cursos de conhecimentos e ciências indígenas, literatura indígena em inglês, negócios indígenas e administração pública, entre outros. Essas instituições têm contribuído para a preservação cultural e formação de lideranças indígenas.
Conversamos com o Edilson Baniwa, representante do Ministério dos Povos Indígenas, que nos contou como o governo federal está apoiando essa iniciativa e quais são os próximos passos para a concretização da universidade indígena.
Harakawaika no Kitinape, Poranga Kuema Sianamaitá. Eu sou o professor Edilson Baniwa. Eu saudei vocês, parentas e parentes, né, na primeira língua minha, que é Baniwa, e na segunda língua que eu falo, o Inhangatu. Eu sou professor do Instituto Federal, no campus São Gabriel da Cachoeira, do Amazonas, e atualmente, desde março especificamente desse ano, estou atuando no Departamento de Línguas e Memórias, no Ministério dos Povos Indígenas. Eu queria contextualizar aqui com vocês sobre uma reivindicação muito antiga, especificamente de 2003, né, que saiu da Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, na época aqui em Brasília, já proposto pelos povos indígenas, que é a criação do Instituto Superior Indígena ou Universidade Indígena. E, consequentemente, 2013 também foi reforçado pela outra conferência. Portanto, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, não tinha como o Ministério, né, não cumprir a sua missão institucional pela qual ela foi criada também, né, que é de articular, promover, né, propor e criar políticas públicas para os povos indígenas em todas as áreas, e em especial a educação escolar indígena em todas as modalidades, inclusive para o ensino superior. Bom, esse ano, a partir de março, nós, em parceria com o MEC, com a CESU e com o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, começamos a organizar, né, os seminários com relação à questão para discussão, né, e escuta da Universidade Indígena, em parceria, como eu falei, com outras instituições também. Nós organizamos 19 seminários, né, até no momento já foram realizados 12 seminários, né, inclusive o próximo seminário será agora final do mês, agora dia 29, em Goiânia, faltando apenas o restante. É um avanço, eu considero um avanço essas discussões, né, proposto com uma abertura do governo federal, né, para que a gente pudesse realmente vir tornar em parte, né, essa demanda muito antiga. Nós, né, do Ministério dos Povos Indígenas, estamos buscando todo esforço, né, para construirmos junto com os indígenas, né, junto com o MEC, com a CESU, né, essa universidade indígena. No meio desse caminho, nós temos também alguns desafios, né? Desafios esses que a gente já sabe, né? E estamos buscando superar esses desafios, né? Uma delas é a questão mesmo do próprio pouco tempo, digamos assim, para discutir melhor essa universidade indígena. Mas entendemos que, como falei, essa reivindicação, essa proposta já não é de agora, né, de muito tempo. Portanto, nós estamos realizando os seminários apenas em um dia, né, mas esse um dia se tornou muito produtivo, porque é um espaço, é um momento onde nós, povos indígenas do Brasil inteiro, estamos tendo a oportunidade de dizer por que, que nós queremos a universidade, para que, que nós queremos, como nós queremos essa universidade, né? Qual o perfil que essa universidade, né, deve proporcionar na formação, no ensino, pesquisa, extensão, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, como deve ser a gestão dessa universidade. Então, tudo isso, em pouco tempo, né, estamos conseguindo ouvir os parentes. Né. Tenho toda a certeza, né, que não vai ser fácil implementar ou implantar a universidade indígena. No entanto, né, sabemos que para nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, né, em parceria com os povos indígenas, né, e com o MEC, com a CESU, especialmente com o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, em breve poderemos estar tornando essa universidade pública, federal, enfim, como deve ser, como, não sei ainda como que vai ser o nome dado, né, mas uma universidade indígena que realmente venham respeitar as nossas concepções mitológicas, né, nossas concepções pedagógicas, né, que venham valorizar, não somente valorizar, mas reconhecer os nossos saberes tradicionais, né? Queremos uma universidade indígena, não de qualquer jeito, queremos uma universidade indígena de qualidade, né? Onde os nossos filhos, netos, né, filhas, ao concluir a universidade, tenham também uma qualidade alta, né, para que possa atender, né, as demandas dos seus territórios, né, atender a demanda do Brasil e, por que não, também atender a demanda mundial. Era isso que eu queria destacar aqui. Em nome do Ministério dos Povos Indígenas, quero convocar, né, a todos os parentes indígenas e não indígenas, os parceiros, as universidades, os institutos federais, que venham somar conosco para a gente construirmos essa universidade indígena do nosso jeito, da nossa cara, né, e que venha realmente contribuir, como eu falei, com os nossos saberes tradicionais, para que possa construirmos um bem viver dos povos indígenas brasileiros. Muito obrigado.
Para enriquecer a nossa discussão, entrevistamos a primeira cotista do doutorado da Universidade Federal Fluminense, Marise Vieira de Oliveira, Pará-Reté, da etnia Guarani Mibiá, uma das fundadoras e atual coordenadora indígena do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Estado do Rio de Janeiro, CEDIND, professora de História e presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, AIAN, envolvida na luta pela criação da Universidade Indígena. Marise compartilha suas perspectivas sobre a importância desse projeto e como ele pode impactar a vida dos jovens indígenas.
Para falar sobre as minhas perspectivas, né, sobre essa criação da universidade, eu quero dizer que as minhas perspectivas são, acho que, muito pertinentes e iguais a todos os nossos parentes, né? A gente está vendo com muita expectativa a questão da criação da universidade, sabendo que nós temos aí uma situação difícil, porque nós somos um país de dimensões continentais, nós temos indígenas divididos em todas essas regiões, né, em todos os biomas, e nós somos 305 povos. Então, não é fácil esse processo de escuta, né, que os nossos parentes estão fazendo para a construção de uma Universidade Nacional Indígena que dê conta dessa pluralidade, né, e de toda essa diversidade de culturas que nós temos. Mas dizer para vocês, né, que o Brasil está muito atrasado na criação dessa universidade, né? E a gente sabe que não é por falta dos parentes lutarem em defesa da criação dessa que será a primeira Universidade Nacional Indígena do Brasil. Porque se a gente for olhar, por exemplo, para a Bolívia tem 5 universidades, né? E com 22 cursos. A Nicarágua tem 2 universidades, 10 cursos. O México tem 8 universidades e 49 cursos. Até os Estados Unidos têm universidades indígenas, né? São 2 lá na terra do Tio Sam, né? E a gente sabe que toda essa escuta, e eu participei aqui na região sudeste, né, que foi dividida em 2 grupos, né? Um grupo Espírito Santo e Minas Gerais e o outro grupo Rio de Janeiro e São Paulo. Mas é uma expectativa muito grande, né? Porque a gente sabe que isso é romper com toda essa colonialidade que existe, né? A gente vai para a universidade dos não indígenas e a gente não vê nada sobre povos indígenas, né? Isso tem que acabar, porque, na verdade, eu penso que a criação da Universidade Nacional Indígena vai poder dialogar a nível universidade para universidade sobre esse currículo das universidades do povo não indígena, né? Que precisa mudar. E, na verdade, também algo que eu acho que é muito pertinente a gente está colocando aqui, né, é o que, e foi uma das perguntas que foi colocada lá no dia que a gente estava discutindo, né, essa criação da universidade, o que, que nós queremos e o que nós não queremos. Então, na verdade, o que nós queremos é uma universidade que ela tenha a cara do povo indígena, com o respeito à pluralidade, a essa diversidade cultural e que ela também esteja aberta para que a gente, do contexto urbano, também possa estar lá dentro, né? Porque é algo assim muito, muito difícil, inclusive, uma política de cotas na universidade dos não indígenas que possam contemplar os povos indígenas, que ainda são colocados muitas vezes com pedido de RANI e com pedido também de uma série de documentos que muitas vezes a pessoa acaba perdendo o prazo, porque o prazo é curto e o que eles pedem é muita coisa. Então, são essas as minhas, o meu pensamento, né, e aquilo que eu percebo que é importante a gente lutar. Mas eu também quero falar um pouco sobre como esse projeto vai impactar a vida dos jovens indígenas, né? Eu acho que a primeira coisa é saber que você vai ter uma universidade que tem o seu perfil, que você vai ser respeitado, né, pelos professores que também serão indígenas, né? E que você vai ver matérias que são matérias para povos indígenas. Mas eu acho também que é importante a gente dialogar com as outras universidades, dialogar com a sociedade, que essa universidade ela possa dialogar com a educação do ensino básico, é lá que tudo começa. Ou não começa, né, porque sempre colocando a gente com os estereótipos que a gente sabe quais são. Você só é indígena se você está na aldeia, você só é indígena se você está pintado. Então, essas coisas que eu acho que no século XXI já não cabe mais, né? Então, essas para mim são as questões, né, que eu espero que possa impactar a sociedade como um todo, porque a gente, na verdade, só respeita aquilo que a gente conhece. E a universidade indígena vai trazer exatamente isso, esse diálogo com o outro, com as instituições do outro, e que pode acabar garantindo uma mudança de pensamento, uma mudança de visão, uma mudança de concepções filosóficas a partir da criação dessa universidade sobre os nossos corpos, sobre aquilo que nós somos. Então, grandes expectativas para que a gente avance cada vez mais, né? E eu quero agradecer Ravité, e sempre dizendo que a Good Vete para quem luta, porque é só lutando que a gente vai garantindo os direitos que nós temos, né? E que sempre foram negados nesse território que é o nosso território ancestral. Muito obrigada e até uma outra vez.
A estudante Raíssa Ferreira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nos falou sobre a sua expectativa sobre a criação da Universidade Indígena no Brasil.
A minha expectativa sobre a criação da Universidade Indígena seja principalmente para nos reconhecerem verdadeiramente, nos respeitarem e poder passar nossa sabedoria ancestral, nossos saberes medicinais, mostrar nossa cultura para quem tem interesse. A forma que nós cuidamos da terra é crucial para fazermos um mundo melhor, pois unidos somos mais fortes. E eu deixo aqui meu agradecimento, tá? Muito obrigada.
A Universidade Indígena no Brasil representa uma oportunidade única para promover a inclusão, a preservação cultural e o desenvolvimento das comunidades indígenas. É um passo importante para garantir que todos os indígenas tenham acesso a uma educação superior de qualidade, respeitando e valorizando sua identidade cultural.
Vamos seguir acompanhando o desenvolvimento deste projeto e que em breve a gente possa comemorar a abertura da universidade. Agradecemos a sua audiência.
Se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever no Ecoa Maloca. Compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais.
Até a próxima!
Nesse episódio, roteiro e produção são de Angelina Ferreira, da etnia Baniwa, Lucas Matos, da etnia Tariano, Giovanna Ticuna, Denis Camico, da etnia Baré e Germana Barata.
Edição e mixagem, Otávio Fonseca e Matheus Mota.
Agradecemos as entrevistas com Maria Raíssa Ferreira, da etnia Tabajara e Calabaça, Marise Vieira, da etnia Guarani Mibiá, Edilson Baniwa. Agradecemos também a parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação e o suporte da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.